gravar teu nome na minha rua, para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Girassol.
Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Vou gravar o teu nome na minha rua. A minha primeira convidada é rapper, letrista, compositora, mãe, ativista e é uma pessoa e uma artista multidimensional. Foi uma das pessoas que me encorajou a seguir uma carreira a solo no início da minha vida artística e é seguramente uma das melhores canetas da música portuguesa. É a minha querida amiga Capicua, também conhecida como Ana Matos. Muito obrigado pela tua presença.
Obrigada, eu.
É uma honra enorme fazer isto contigo. Este é um podcast que é dedicado às mulheres que nos inspiram e eu começava por te perguntar o seguinte: nunca será fácil resumir esta resposta à pergunta que eu te vou fazer, mas para as pessoas que eventualmente nos estarão a ouvir e que não conhecem a Capicua, quem é a Capicua?
Isso é sempre muito difícil.
Aquela pergunta chata, não é?
Eu sou uma mulher do Porto,
yes.
Que gosta de escrever e que por isso começou a fazer música. Foi a partir da escrita que eu comecei a fazer música, através do rap, não é?
Certo.
Primeiro, o meu primeiro contacto com a cultura hip-hop foi através do graffiti, mas rapidamente comecei a ter vontade de fazer as minhas próprias letras. E a partir do rap, que nos primeiros anos era uma espécie de hobby, fui-me profissionalizando na música e isso levou às outras atividades que hoje exerço, como por exemplo as crónicas, não é? A música para crianças, os livros.
Sim.
E muitos outros desdobramentos que eu tenho tido a oportunidade de fazer, de dar à minha escrita, nomeadamente, sei lá, escrever para teatro, escrever Sim. letras para outras pessoas, fazer formação, projetos sociais, e acho que devo isso tudo à minha caneta, como tu disseste.
É das melhores canetas que nós temos. Nós dizíamos aqui precisamente isso no início, que tu és uma artista e uma pessoa multidimensional, e o que eu gostava de perceber e o que era importante as pessoas que nos estão a ouvir perceberem era como é que tu te desdobras e como é que estas coisas, como é que tu encaixas estas capicuas todas na tua vida, tendo em conta que tu és artista, és mãe, és
Sim.
ativista, és uma série de coisas. Qual é o espaço que cada uma destas coisas ocupa na tua vida?
Olha, eu acho que a maternidade é o que é mais difícil encaixar, porque ocupa o espaço de tudo o resto, não é?
Sim.
Facilmente absorve todas as energias, o espaço do ócio criativo, que é essencial para fazer aquilo que eu faço, etc. Mas as outras atividades eu fui sempre encaixando com muita naturalidade, porque, como eu estava a dizer, tudo começa para mim no momento da escrita, e portanto não é assim tão diferente, é sempre complementar escrever para a minha música, escrever para a música de outra pessoa,
Sim.
escrever crónicas no Jornal Notícias ou na Visão, como fazia antigamente, editar alguns textos, livros, textos, crónicas, poemas em livro, depois comecei a fazer música para crianças, e isso também foi tipo uma outra porta que se abriu na minha própria, no meu processo criativo, porque acaba sempre por trazer truques novos também para o teu lugar
claro.
De conforto.
Sim.
E portanto essas coisas todas eu fui sempre encaixando com muita naturalidade, porque eu acho que é o mesmo exercício em formatos diferentes, ou seja, é sempre escrita, sabes?
Okay. Parte sempre da escrita.
Exato, e depois, claro, na minha música há outras tarefas associadas, sei lá, desde as coisas chatas como a promoção e a produção, etc.
Sim.
Mas até às coisas muito boas que eu aprendi a gostar, como ao palco, mas eu, como não nasci como uma performer, tive que aprender a fazê-lo, porque se me chegasse a escrever só para mim, não é? Não precisava do palco, mas
claro.
Não me chega, e quero,
claro.
Chegar e quero comunicar com as pessoas e chegar ao público, e portanto essas outras partes do trabalho também me foram ocupando bastante tempo, e aprendi a gostar muito de ensaiar, de estar em palco, do processo de composição, dos discos. Tudo isso me dá muito prazer, mas de facto a origem de tudo é a mesma escrita.
É a escrita.
E isso acaba por ser comum a todas as coisas que eu faço. E mesmo no palco eu aprendi a gostar de lá estar, precisamente porque acabo por ter as pessoas ali à frente.
E é outra forma de tu praticares.
É quase como se eu revivesse a emoção que eu sentia a escrever a letra no primeiro momento. uma e outra vez a partir da relação com o público.
Sim.
Sabes? É como se renovasse os votos com aquela letra e pudesse reviver aquela emoção que eu senti no primeiro momento, uma e outra vez. E portanto isso acaba por dar ainda mais sentido, né? E prolongar o momento da escrita. Agora, acho que a coisa mais difícil de compatibilizar com as minhas múltiplas atividades é mesmo a maternidade.
Okay.
Sim, sem dúvida. Tem sido o desafio mais.
Tu falaste agora dessa experiência que tu tens em palco, e obviamente que sendo artista isso representa uma parte grande daquilo que nós fazemos.
Sim.
O que eu te perguntava era o seguinte, tu és hoje uma artista incontornável, não só do hip-hop, mas também da música portuguesa.
Obrigada, Jimmy.
Não, é verdade.
Já valeu a pena ter vindo aqui hoje.
Mas é verdade, é verdade. E no fundo, o que eu queria te perguntar é, tu coabitas numa indústria e num meio que é maioritariamente masculino e algumas vezes machista, machista em algumas coisas. O que eu te queria perguntar era o seguinte, tu sentes que quando tu estás em palco a fazer esse exercício, a renovar esses votos com a escrita, como tu disseste, que quando tu convocas ou quando tu provocas as pessoas através daquilo que tu fazes, através da tua arte, que tu estás a ter um ato que é disruptivo, que é um ato político, sendo mulher, estar nessa posição, tu sentes que é quase um ato revolucionário estar a fazer isso?
Sim, sem dúvida. No contexto rap, sobretudo, no contexto da música portuguesa, já acho que há muito mais presença de mulheres em lugares de destaque, na gestão das suas carreiras, a compor para si próprias e a ganhar bons cachês, e portanto não é assim tão raro. No rap acaba por ser ainda bastante raro, e nesse sentido acho que sempre tive a consciência de que estar no palco enquanto mulher, sem preocupar em ser decorativa, sem pedir licença a ninguém, a fazer a minha música, a dar a minha opinião, já era assim um ato subversivo.
Certo.
E um statement por si só. Mas isso também não me chegava só, porque eu senti que precisava sempre de declará-lo, e portanto nas letras também falo sobre as questões de género e sobre a causa feminista e sobre todas as. E sobre a partir do lugar da mulher e da perspectiva feminina, falar sobre o mundo e sobre aquilo que é uma perspectiva crítica acerca das coisas. E portanto, acho que sim, acho que só estar no palco seria suficiente, mas provavelmente para ser um tanto subversiva, mas nunca me chegou só isso, e portanto acho que acabamos sempre por nos posicionar de uma forma ou de outra, mas quando é de uma forma declarada e de certa forma engajada com o mundo e com as suas injustiças, acho que é sempre com outra força que o fazemos, não é?
Eu acredito que, na verdade, isso é uma atitude que é disruptiva por vários motivos. Primeiro porque, lá está, no que diz respeito ao hip-hop, tu estás num mundo que é predominantemente masculino. Mas, por outro lado, essa é uma atitude que não corresponde à maioria dos artistas do nosso segmento. E nesse sentido eu perguntava-te...
Essa atitude de qual?
De tu teres esse compromisso e esse posicionamento em palco. No início da tua carreira, tu sentiste que isso era ou representava uma dificuldade acrescida? Ou que tipo de barreiras ou de adversidades é que tu tiveste que superar? Precisamente que é para poderes ter essa...
Eu acho que é engraçado, porque aquilo que me atraiu no rap no primeiro momento foi um sentido de identificação com a música que eu ouvia na infância, que eram os Cantautores de Abril.
Okay.
Para mim era a mesma lógica. Era uma música em que a palavra tem um protagonismo.
E era para todos os efeitos,
não é? Que a palavra tem um protagonismo e em que a palavra não é utilizada só como objeto estético, mas como uma ferramenta, não é? Como um megafone, não é? Como veículo de discurso.
Sim.
E então o rap fez sentido para mim e ecoou em mim na adolescência por causa desse sentido de identificação. E eu também, antes de encontrar a cultura hip-hop, também já era envolvida com ativismo político, com associativismo, fazia parte do SOS Racismo, militava no partido de esquerda, já era feminista, já era ecologista. Ou seja, seria estranho que depois, quando encontrar, se eu identificar-me com o rap por esse poder
de desconectar-se,
não é? no meu rap, quando eu eventualmente fosse escrever, não estivessem presentes essas causas. Portanto, nem sequer foi uma coisa assim, uma decisão.
Não foi premeditado.
Não, foi tipo, foi um contínuo de identificações e que foram acontecendo de uma forma natural. E é óbvio que naquela altura também havia muitos rappers que utilizavam a sua música como uma forma de falar sobre o mundo e lá está, como uma ferramenta, como um megafone. E portanto também não me sentia assim tão isolada.
Okay.
À medida que fui evoluindo no rap e também à medida que me fui profissionalizando na música, fui percebendo que não era assim tão comum, não é? E que o rap se ia tornando mais mainstream.
Sim.
E que eu também ia começando a ter um público mais mainstream, ainda que mantendo um engajamento, não é, mais político nas minhas, e com preocupações sociais na minha música, mas que as pessoas me identificavam muito com essa ideia da canção de protesto e que me associavam muito à tal geração dos cantautas de Abril que me influenciou. Sim. No primeiro momento, e que me perguntavam muito sobre as questões feministas e porque é que o meu rap era tão abertamente, sei lá, crítico e feminista, etc. E acho que foi à medida que... Foi a partir do olhar do outro e das perguntas que me iam fazendo, nomeadamente nos mídia, que eu me fui apercebendo que se calhar não era assim tão comum, mas no início eu não houve esse estranhamento.
Não.
Agora, se eu senti que isso me prejudicou, eu não fiz isso de uma forma estratégica, e como que foi desde o início, e a minha carreira até foi correndo bem, apesar disso, desse posicionamento, nunca senti que foram fechando portas ou que fui encontrando mais barreiras. Mas ao mesmo tempo, como sempre me posicionei no espectro da música mais alternativa, também nunca tive aquela ambição de me tornar mais consensual ou de chegar a um público, quer dizer, que não entendesse onde é que qual é o meu lugar na música e que percebesse que essa dimensão político-social da minha música é importante. E se calhar as canções, não é à toa que também as canções que eu fui fazendo e que tiveram mais eco no mainstream não foram as canções mais políticas,
claro.
Não é? Se calhar foi A Casa no Campo, ou Vai Orquen,
que
são canções que não falam tão diretamente a sistemas.
Mais leves.
Mas há outras canções que o fazem, por exemplo, a Maria Capaz ou Medo do Medo, do meu primeiro disco, que tiveram bastante impacto fora do nicho do hip hop mais underground e que me fizeram chegar a outros públicos, nomeadamente no Brasil, com A Medo do Medo, e que são de certa forma canções que têm uma dimensão social e política, e a Maria Capaz até feminista, e portanto acho que em cada momento as coisas foram acontecendo como tinham que acontecer, e eu também não sabia fazer isto de outra maneira, e portanto nunca pensei nisto de certa forma pelo prisma da gestão de carreira, se queres te diga.
Mas já que estamos a falamos aqui um bocadinho também do início da tua carreira, há aqui uma pergunta que eu estava mortinho por fazer, porque eu li numa entrevista tua, e acho que este tema é super interessante. Tu disseste que, se não me engano, foi no Expresso, que tu disseste que, regra geral, os homens não são fãs das mulheres.
Sim.
E raramente estão na primeira fila.
Sim.
A apoiar as artistas.
E continuo a subscrever essa frase.
Calma.
Sei que nas redes sociais houve muita polémica, muita gente a dizer, ai, não é nada assim.
Não, porque a minha questão é, se tu te recordas, no início das nossas carreiras artísticas, tu promovias aqueles encontros em tua casa, né, em que fazíamos freestyle e debatíamos uma série de assuntos, e eu nunca senti que para nós isso era um assunto, porque eu ficava feliz. Aliás, tu começaste mais cedo do que eu e tiveste aquele início fulminante com a tua mixtape, que até meti lá umas vozes, não cantei, mas meti lá umas vozes. eu ficava feliz por ver o sucesso dos meus pares, fossem eles homens ou mulheres. Por isso o que eu te perguntava era se tu sentes que isto é uma coisa que é transversal a todas as gerações?
Obviamente que eu acho que há exceções a isso.
Okay.
Não é?
Sim.
Eu estou a falar tendencialmente. Obviamente que há homens que conseguem ser fãs de mulheres e admirar.
Sim,
o trabalho das meninas.
Eu não sinto que isso
femininas.
Fosse sequer uma discussão na altura, estás a ver?
Não, mas é que tu estás a falar de uma... Ou seja, tivemos essa relação de amizade desde sempre dentro do contexto da nossa tribo, não é? Da cultura hip hop. E tal como fui encontrando outras pessoas, nomeadamente o Di, o nosso DJ, o Di One, que me acompanhou sempre a mim, e a Marta.
Sim.
E até hoje me acompanha, e outras pessoas com quem nos fomos cruzando no caminho, eu e a Marta, e também falo da Eva Rap Diva, da Tamine, porque somos muito amigas, e fomos sempre encontrando dentro da cultura hip hop homens com quem podemos falar sempre de igual para igual e que foram muito motivadores para que nós conseguíssemos fazer a nossa música. Só que eu acho que esses homens são a exceção. Dentro da grande massa de pessoas
dentro
que compõem
da
a cultura hip hop e para extrapolar para todos os fãs de música, não é assim tão habitual que nós, dentro da cultura hip hop, encontrar homens que nos conseguissem comunicar connosco de igual para igual, porque às vezes nem era por uma questão de hostilidade declarada, era muito raro isso acontecer, era mais por estranhamento. Porque na altura era um boys club e a maior parte dos gajos do hip hop são gajos que não têm amigas. Pá, é verdade isto que eu estou a dizer. Sim. Tu sabes, se calhar agora nas gerações mais novas, eu não sei dizer, se calhar os mais novos até têm amigas e tal. Mas na nossa geração, pá, os gajos que nos rodeavam, a maior parte deles não tinham amigas, viviam entre rapazes. E acho que às vezes havia um estranhamento, não sabiam bem como é que haviam de comunicar connosco. Sabes?
Eu acho que se calhar o que era mais difícil admitir era que era um boys club em que tu tinhas MCs que eram mulheres e que eram melhores do que muitos MCs homens a fazer.
Essa questão
aquilo.
Também da comparação com mulheres já incomoda, sem exato. Dúvida. Mas eu estava a falar mesmo só. Pronto. Nem estava a falar nesse lado mais do competitivo
competição.
Dentro da cultura, que também existe e também é importante e todos nós sabemos os prós e os contras disso existir. Mas estou a falar mesmo na relação, o trato, não é? De partilharmos os camarins, de nos encontrarmos nas festas. Havia uma minoria de rapazes com quem a gente podia comunicar de igual para igual.
Sim.
E não é à toa, não é? Que por exemplo, nós organizamos concertos juntos,
concertos,
partilhamos
sim.
palcos, etc. Convosco, contigo, com o Dial, com pronto, entretanto, outras pessoas foram surgindo, por exemplo, sempre tive boas relações com o Nerve, com o Chulage, há outros rappers portugueses com quem sempre tive uma relação de igual para igual e que são homens feministas e com quem não tive nenhum constrangimento. Mas eu estou a falar de uma tendência, não é? E tendencialmente não é assim tão habitual que um rapper ou que um consumidor de hip-hop, até podem ser rapper, seja muito fã de uma mulher. Há um sentido de identificação que falta.
Certo.
E eu também cedo percebi que tinha que conquistar públicos para fora da tribo e até fora da minha geração. E chegar a outras pessoas de outras idades, porque rapidamente ficaria órfã na minha tribo.
Uhum.
Isso aconteceu. Eu sinto que.
Sim, acho que tu fizeste gradualmente esse crossover, né?
Sim,
saíste da tribo, que é para depois passar para um público, se calhar.
E é uma coisa que me orgulho muito, é ter um público diverso, porque eu acho que isso, para um rapper, não é assim tão habitual. Hoje, cada vez mais é, mas na nossa altura, em que havia muitas tribos, não é? Que as coisas eram muito compartimentadas. Não era assim tão comum, não é? Ver pessoas, mulheres de 50 anos e crianças de 6 num concerto de rap. E no meu concerto isso facilmente acontecia.
Sim, sim, sim.
E portanto eu acho que isso foi uma conquista que eu
sim, eu acho que a tua música, ou a tua forma de estar na arte permite fazer isso. Que eu não preciso de ser um fã de rap para estar no teu concerto e gostar e desfrutar da experiência.
Sim. É? Mas eu também eu fiz isso porque é a minha forma de estar na música e gosto de comunicar com pessoas diferentes, mas também com a consciência de que se eu continuasse a comunicar só para o público do rap, facilmente ficaria órfã, porque claro. Aqueles putos de 16, 20 anos rapidamente já tinham dificuldades em identificar-se comigo. À medida que eu fosse envelhecendo, era tipo, mas quem é esta gaja que tem o dobro da minha idade? Estás a ver? Tipo, para que é que ela está a falar? E eu tive essa consciência muito cedo, porque sempre senti, eu e as minhas companheiras de rap, que havia uma distância entre
sim.
aquilo que é o típico ouvinte de rap, ou o típico, e também o típico rapper, e aquilo que é a nossa realidade.
Eu gostava de falar aqui um bocadinho também dos teus livros, ou dos teus projetos para crianças. Uhum. E não te vou mentir, eu fui em grande parte influenciado pelas minhas filhas, porque na escola era uma prática comum elas cantarem as músicas de Mão Verde, e
sim.
quando me ofereceste o Cor de Margarida, passou a ser um dos livros que nós mais
muito
lemos
bom,
à noite. Bom. Mas eu senti uma coisa com isto, que é, aquilo é destinado às crianças ou é destinado aos pais?
É destinado a toda a gente.
Porque no fundo os pais também acabam por ser vítimas,
claro.
Entre aspas, dessa...
Sim, totalmente, os pais são as principais vítimas da música para crianças. Mas acho que a ideia do o exercício de escrever música para crianças ou de escrever livros para crianças... É que, como habitualmente quem ouve ou quem leva as crianças aos concertos são os pais, ou os avós, ou os professores, quando são concertos com escolas, e quem lê os livros são também os adultos. Eu gostava que as pessoas, os adultos também usufruíssem, não é?
Sim.
Do momento da escuta ou da leitura. E sempre tivemos também preocupação em fazer música que não que fosse de qualidade, que fosse sofisticada, que tivesse interesse.
Sim.
E que não
sim,
fosse
não
uma,
é uma
coisa,
coisa
pateta ou infantil no pior
sim.
sentido.
Sim.
Então, acaba por ser música, ou no caso do Cor de Margarida, literatura, para a infância, sendo que a ideia também é atravessar as gerações e nomeadamente no projeto Mão Verde, em que a mensagem é claramente ecologista, a nossa ideia também era que chegássemos aos pais e aos professores, no sentido de os influenciar também a mudar algumas atitudes, algumas práticas, alguns comportamentos. E também percebemos rapidamente, desde o primeiro livro disco, agora são dois, que muitos professores tomavam os nossos livros discos como matéria de trabalho na escola.
Sim, sim.
Desde quando influenciamos a criar uma horta na escola, não é? E fazem, escolhem as plantas a partir das nossas canções, ou
sim.
quando fazem casas para insetos, ou espetáculo final de ano com as nossas músicas, ou mesmo trabalhos escritos, não é? A partir dos conteúdos dos livros. Isso para nós é mesmo uma vitória, porque percebemos que de facto essa intergeracionalidade existe, não é? E não só que a música, a poesia, a ilustração têm um papel artístico, mas também têm um impacto naquilo que é o potencial de educação ambiental, não é? que a proposta também queria sugerir, e acho que nesse sentido temos tido esse feedback muito positivo, não só nos concertos em que vemos os adultos a dançar e a cantar também com as crianças. Isso é incrível, porque
sim.
não há nada mais punk do que ver uma plateia de crianças a dançar e os adultos ficam contagiados, porque as crianças dançam como se ninguém estivesse a ver, e os adultos acabam por se permitir também uma liberdade que se cai
claro.
Nos concertos do meu
sim,
público.
Os miúdos não têm barreiras e não têm filtros,
não tem
na forma como interpretam aquilo,
sim.
né?
E acho que toda a gente fica um bocadinho contagiada.
Toda a gente
aquilo.
Vai um bocado na corrente daquela
e
energia.
E é lindo. E depois, não só no palco vemos isso, como depois recebemos imensas cartas, e-mails, vídeos, fotografias de festas de final de ano, de a horta escolar da Mão
sim.
Verde, os trabalhos sobre as canções feitas em sala de aula. E é incrível perceber como é que, a partir da música, podemos fazer toda essa revolução.
É incrível. E vocês estão de parabéns por esse projeto, porque está super bem montado e enquadra-se em muitos contextos. E acho que depois permite que essa mensagem seja perpetuada através dessas gerações, sabes?
Sim, e eu acho também que estamos a falar de coisas muito sérias, mas como vamos pelo atalho da música, da poesia, e
sim.
como fazemos isso de uma forma divertida, irónica, as pessoas acabam às vezes por perder, sobretudo os adultos, uma certa resistência.
Sim.
Porque acham que é um tema chato, porque a ecologia é parece sempre um bocadinho moralista, e porque parece que
entregas a mensagem de uma forma, de uma forma que é agradável. Sim.
E pronto, e acaba por chegar mais longe muito a partir desse atalho.
Sim.
E eu gosto de perceber isso também nos pais, não só nas crianças, porque as crianças habitualmente estão interessadas em falar sobre
estão
insetos,
né?
a falar sobre plantas.
Eu gostava, também queria tocar aqui num assunto que eu acho que é interessante e é importante. Tu sempre fizeste um esforço para que o teu talento e as tuas formas de expressão artísticas fossem inclusivas. E gostava que tu nos falasses um bocadinho do projeto OPA.
Sim.
Porque acho que eu acho que é uma forma bonita e obviamente que é de louvar aquilo que tu fizeste. Essa forma de tu incluíres e levares... não só o rap, porque acabas por levar a escrita, a produção e todas essas coisas a um target, a um público que não teria acesso por natureza.
Foi também uma revolução esse projeto. É um projeto que começou por um convite do vereador Paulo Cunha e Silva, da Câmara do Porto, que nos convidou a mim e a uma série de outras pessoas, uma equipa multidisciplinar, desde psicólogos até realizadores de cinema como o André Tentuga e o Vasco Mendes, até pessoas ligadas à música como eu, o Diwan, que fizemos toda uma equipa que durante 4 anos trabalhou com comunidades de jovens dos vários bairros sociais da cidade.
Sim.
Primeiro ano foi no Cerco, o segundo ano foi em Ramalde, no terceiro ano foi em Lordelo e no quarto ano foi uma mistura dos vários grupos, para criar um espetáculo no Teatro Municipal Rivoli, a partir de um conjunto de canções que compusemos de raiz, com a gravação de um disco, fizemos vários videoclipes, mas aquilo funcionou como uma oficina de vários meses, uma longa residência artística de vários meses, que tinha oficinas de escrita, de produção, de mistura, de masterização, uhum. de concepção de espetáculo, de promoção de música, de promoção digital de música, pá, uma série de mini workshops com pessoas diferentes que foram, de certa forma, ajudar aqueles jovens, muitos deles muito talentosos, dos bairros sociais da cidade do Porto, a potenciarem a sua capacidade de concretizar o seu talento em música e em espetáculos no Teatro Municipal. E foi sempre muito emocionante. Fizemos um documentário, fizemos vários videoclipes, fizemos três espetáculos no Teatro Municipal. Depois, sobretudo o primeiro grupo, o grupo do Cerco, ficou com um estudo comunitário no bairro, que tentamos equipar com a solidariedade dos músicos da cidade. Tivemos muitas sequelas boas desse projeto, com esse grupo a tocar no Festival Marés Vivas. Depois levamos também um grupo ao Mel Sudoeste. O presidente Marcelo Rebelo Sousa, quando tomou posse, foi ao Porto ver o concerto deles no Cerco.
Brutal.
Portanto, foram muitas as experiências que derivaram desse projeto e que até hoje temos com muito boas memórias. E, sobretudo, perceber que muitos desses miúdos ficaram, alguns deles já bastante adultos, não é? Ficaram com um legado muito bonito, nomeadamente no Cerco, em que ainda temos o Ricardinho e outros membros do OPA Cerco a continuar um trabalho social, comunitário, que vem do legado do OPA. E tenho orgulho de fazer parte dessa equipa, não tanto por aquilo que eu pude acrescentar como contributo, mas também por aquilo que eu aprendi.
Sim, porque tu recebeste também.
Sim,
né?
Super. E trabalhamos muito esse eixo de tentar destruir os estigmas que estão associados a alguns códigos postais, né? A alguns bairros. Estamos também muito a trabalhar o eixo eu-nós, não é? O sentido de comunidade, o sentido de pertença e, sobretudo, a tentar trazer a música supostamente periférica da cidade do Porto ao centro da cidade, ao Rivoli.
Sim.
E a prestigiar, não é? O duplamente, por um lado o Rivoli, por outro lado a música desses bairros, porque acho que ganhamos todos, não é? E não há uma hierarquia de valor, uhum. há um conjunto de contributos que são recíprocos, e por isso é que eu acho que aquilo foi tudo tão bonito.
Foi um super projeto. Eu conheço alguns dos rapazes que estiveram envolvidos.
Sim.
E sei que muitos deles agora continuam vinculados à música por causa dessa experiência.
E havia muitos fãs teus lá no OPA.
Nice.
Sem dúvida.
Isso é bom saber.
Muitas vezes falavam de ti, é verdade.
Nós estamos mesmo a terminar e aqui em jeito de despedida, queria primeiro dizer uma coisa, que é este podcast também nasce da letra de uma canção que tu ajudaste a escrever.
Sim,
que é o Girassol.
Que bom.
Daí a expressão de vou gravar o teu nome na minha rua. Portanto, em jeito de despedida e de recomendação, eu gostava que tu respondesses aqui a três ou quatro perguntas, muito rápidas, okay. Para quem nos está a ouvir e para quem achar que é pertinente usar isto como uma recomendação. A primeira pergunta que eu te fazia é: que livro mais te inspirou?
Olha, esta pergunta é muito difícil mesmo.
Se não vais-me dizer uns...
Não, porque assim, eu acho que inspirou no meu trabalho, se calhar diria a poesia completa da Sofia de Malbriner, porque já muitas vezes a citei.
Sim.
E porque o seu universo poético e o seu imaginário é muito partilhado também pelas minhas canções, nas minhas canções aquáticas. Eu acho que fui muito inspirada desde... A minha noção de poesia criou-se a partir da infância, quando eu comecei a ler a Sofia de Malbriner.
Okay.
E essa coisa do mar, toda a iconografia aquática dos poemas dela transpiram para as minhas canções. Mas nos últimos anos houve um livro que me inspirou na minha forma de estar, na escrita e também na minha conduta feminista dentro daquilo que eu faço, que foi A Invenção Ocasional da Helena Ferrante, que toda a gente gosta muito por causa da tetralogia napolitana, mas que eu gostei muito daquele livro, que é um livro que compila as crónicas que ela escreveu durante um ano para o The Guardian.
Okay.
E em que ficamos a conhecer melhor a autora, que é muito misteriosa e ninguém sabe quem é. E nas crónicas que ela escreve, eu também sou cronista, por isso gosto muito de ler livros de crónicas, há grandes lições de sororidade, de feminismo, uhum. que me inspiraram muito na minha ação cotidiana.
Bom, ficamos com essa nota.
Mulher.
Que música ouviste recentemente e que tenha marcado profundamente? E porquê, já agora?
Olha, eu gostei muito de uma música do último disco da Carminho, que se chama Leva o Meu Barco no Mar,
uhum.
que é uma música do Marcelo Camelo, escrita para Carminho, e que é um fado, mas que tem um balanço brasileiro.
Sim, meio do Brasil.
E que também é uma canção aquática. E que eu, quando a primeira vez que eu ouvi aquela canção, fiquei mesmo muito emocionada. E eu gosto sempre dessas canções que nos emocionam assim, sem a gente perceber
sem porquê. Sem perceberes
porquê,
né?
Mas acho que me transporta para uma emoção que é muito portuguesa, e essa relação, não é, com o mar, mas não naquele sentido sentimental,
sim,
da saudade e daquela, sim, sim, iconografia meio salazarista, ilusotropicalista, nada disso.
Okay.
Numa coisa mesmo bonita, da nossa forma de nosso olhar poético sobre os elementos, né? sobre a água, sobre o mar, sobre as coisas simples. E eu gosto muito, na minha escrita, também exercer trabalhar a partir desses elementos.
Okay.
Lá está, também se calhar um bocado inspirada pela Sofia. E essa música inspira-me por causa disso. Acho que está muito dentro dessa lógica.
Boa. E um filme que tu tenhas visto que consideres que seja inspirador?
Ah, olha, o Poor Things, o Pobres Criaturas, que vi há pouquíssimo tempo, uhum, e que está nomeado para o Oscar. Será que se calhar quando este podcast sair já ganhou tudo que havia para ganhar. Mas que é um filme, que é uma espécie de Frankenstein feminista, que, dito assim, não parece muito atraente, mas que é um filme que fala muito sobre como é que os condicionamentos culturais e sociais vão tolhendo o comportamento das mulheres e enfraquecendo a nossa autoconfiança. E numa coisa meio distópica e fantasiosa, demonstra como é que nós seríamos se desde a infância não tivéssemos tido esse condicionamento. E como é que poderíamos ser mulheres muito mais livres e muito mais autoconfiantes.
Okay.
E também é um filme que traz assim à superfície a toxicidade das relações entre homens e mulheres neste contexto tão machista em que vivemos.
Uhum.
E como é que também as relações poderiam ser muito mais livres.
Melhores.
E muito mais saudáveis,
saudáveis, sim,
se nós vivêssemos longe desse tipo de toxicidade.
Okay.
E de condicionamento.
O que é que nunca devemos deixar para amanhã?
Ah, eu acho que é de dar um beijinho aos nossos filhos e dizer que
concordo,
gostamos tanto
plenamente
deles. Não é? Acho que nas pessoas todas que amamos em geral, mas aos,
sim,
nossos
mas
filhos
é,
sempre.
Os filhos é especial. É diferente.
Porque eles estão sempre a crescer e rapidamente.
Tens que agarrar, não é, cada momento.
É isso. E todas as noites quando eles vão dormir crescem mais um bocadinho. Então aquela criança que eles foram ontem já não existe.
É.
Então é bom que a gente tenha beijado
um
muito.
Não é? Portanto, como tu sabes, este é um podcast que é dedicado às mulheres que nos inspiram, às mulheres que nos marcaram devido ao seu testemunho de vida ou que usaram o seu talento em prol de uma causa maior, e obviamente que tu és uma dessas pessoas. Portanto, eu, se pudesse, gravava o teu nome na minha rua.
Ah, que lindo, obrigado.
Para imortalizar todas as coisas que tu tens feito até agora, e acho que enquanto as pessoas ainda estão em vida, que elas devem ser reconhecidas.
Não, o Sam, que tem uma rima de queria ser nome de escola ou de pavilhão, não é?
É possível.
É tipo essa lógica, sei. Sim. Nunca, por acaso.
Mas eu perguntava-te, agora aqui para encerrarmos, que nome gravavas na tua rua?
Eu podia dizer outra vez a Sofia de Mel Brainer, mas
sim,
não vou dizer.
Para não voltar lá, sim.
Em ano de 50 anos, 25 de Abril, diria que poderia gravar o nome da Maria Teresa Horta, que é uma das nossas feministas mais corajosas, que fez parte do grupo que chamavam As Três Marias, que escreveu um livro revolucionário que são As Novíssimas Cartas Portuguesas, e foram perseguidas, presas e julgadas pelo antigo regime por terem escrito esse livro, que é até hoje uma referência da literatura feminista europeia.
Uhum.
E que foram mulheres que se arriscaram muito para hoje eu poder estar aqui tranquilamente a dizer estas coisas todas sem,
sim,
consequências para a minha vida e para a vida da minha família. E ela é uma mulher que ainda está viva e portanto eu acho que é bom homenagear quem ainda cá está e pronto, e acho que é uma das mulheres mais bravas que temos, a Maria Teresa Horta, além de uma poeta, e portanto faz todo sentido.
Muito obrigado.
Obrigada eu.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos.